Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Um ano, de dia a dia andou Aires no mar. Desde que se partira do Rio de Janeiro, não pusera o pé em terra, nem a avistara senão o tempo necessário para enviar uma batel em buva as provisões necessárias. Na tarde da saída, deixara-se Aires ficar na popa do navio até que de todo sumiu-se a costa, e então derrubara a cabeça aos peitos, e quedara-se até que a lua assomou no horizonte.
Era meia-noite.
Ergueu-se e vestindo a esclavina, chamou a Maruja, a quem dirigiu estas palavras. Amigos, vosso capitão tem de cumprir um voto e fazer uma penitência. O voto é não tornar a São Sebastião antes de um ano. A penitência é passar esse ano todo no mar sem pisar em terra, assim vestido, e em jejum rigoroso, mas combatendo sempre os inimigos da fé. Vós não tendes voto a cumprir nem pecado a remir. Sois livres, tomai o batel, recebei o abraço de vosso capitão, e deixá que se cumpra a sua sina. A Maruja baqueou a cabeça e ouviu-se um som rouco. Era o pranto a romper dos peitos duros e calosos da gente do mar. Não há de ser assim, clamaram todos. Juramos acompanhar o nosso capitão na vida e na morte, não o podemos desamparar, nem ele despedir-nos para negar a gente a sua parte nos trabalhos e perigos. Sua sina é a de todos nós, e a deste navio onde havemos de acabar, quando o senhor for servido. Abraçou-os o corsário, e ficou decidido que toda a tripulação acompanharia seu comandante no voto e na penitência. No dia seguinte cortaram os marujos o pano de umas velas rotas que tiraram no porão e arranjaram escalavinas para vestirem, fazendo as cruzes com dois pedaços de corda atravessadas. Ao pôr do sol cantavam o terço ajoelhados à imagem de Nossa Senhora da Glória, ao qual levantou-se um nicho com o altar, junto do mastro grande, a fim de acudirem mais prontos à manobra do navio. Ao entrar de cada quarto, também rezavam a ladainha, a imitação das horas canônicas dos conventos. Se porém sucedia aparecer alguma veuela no horizonte, o vigia da gávea assinalava um pichilingue, de momento despiam as esclavinas, empunhavam achadinhas e saltavam à abordagem. Destroçado o inimigo, tornavam a penitência e prosseguiam tranquilamente na reza começada. Quando completou um ano que tinha deixado o porto de São Sebastião, à meia-noite, Aires de Lucena aprou para a terra, e soprando fresca brisa de leste, ao romper dal começou a desenhar-se no horizonte a costa do Rio de Janeiro. Por tarde a escuna corria ao longo da praia de Copacabana, e com as primeiras sombras da noite largava o ferro em uma abra deserta que ficava próxima da Praia Vermelha. Saltou Aires em terra, deixando o comando a Bruno, com recomendação de entrar barra dentro ao romper do dia, e a pé seguiu para a cidade pelo caminho da praia, pois ainda se não tinha aberto na mata virgem da Garioca a apicá que mais tarde devia ser a rua aristocrática do Catete. Lia sobressaltado o corsário com o que podia ter acontecido durante o ano de sua ausência. Sabia ele o que o esperava ao chegar. Tornaria a ver marida da Lória, ou lhe teria sido arrebatada, apesar da penitência que fizera. Às vezes parecia-lhe que ia encontrar a mesma cena da vez passada, e achar a moça de novo prostrada no leito da dor, mas desta para não mais erguer-se, porque a senhora da Glória para o punir não ouviria mais a sua prece. Eram 8 horas quando Aires de Lucena chegou à casa de Duarte de Moraes. A luz interior filtrava pelas frestas das rótulas, e ouvia-se rumor de vozes que falavam dentro. Era ali a casa de jantar, e Aires espiando viu à mesa toda a família e a reunida, Duarte de Moraes, Úrsula e Maria da Glória, os quais estavam no fim da ceia. Passado o sossobre de rever a menina, Aires foi à porta e bateu. Duarte e a mulher se entreolharam surpresos daquele bater fora de horas. Maria da Glória, porém, levou a mão ao seio e disse com um modo brando e sereno. É ele o senhor Aires que está de volta. Que lembrança de menina, exclamou Úrsula. Não queres acabar de querer filha. O que, meu pobre Aires, há muito que está com Deus. Observou Duarte melancólico. Ah, respondeu Maria da Glória mansamente. Deu ele volta a chave e Aires de Lucena apertou nos braços ao amigo atonito ver depois de por tanto tempo o haver por morto. Grande foi a alegria de Duarte de Moraes e a festa de Úrsula com a volta de Aires. Maria da Glória, porém, se alguma coisa sentiu, não deu a perceber, falou com o cavalheiro sem mostra de surpresa, nem de contentamento, como se ele a tivesse deixado na véspera. Este acolhimento indiferente confrangeu o coração de Aires, que ainda mais se afligia notando a palidez da moça, a qual parecia se definhando como a rosa, a quem a larva devora o seio.